As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deu cumprimento a 4 mandados de busca na área de Lisboa, Sesimbra e Costa da Caparica, sendo que estão em causa processos relacionados com furto em superfícies comerciais, não só na cidade do Nabão, mas também em Leiria. No decorrer das operações, registro para a apreensão de várias peças de vestuário e calçado, perfumes e cosméticos, vários sacos forrados com papel de alumínio e ainda 200 euros em dinheiro. Confirma-se a detenção de 3 mulheres com 44, 50 e 63 anos de idade, agora constituídas, arguídas e sujeitas a termo de identidade e residência, ficando todas elas a aguardar-se os ulteriores termos do processo em liberdade. O suspeito de ter assassinado um outro homem à porta do bar Celta Ibero, no entroncamento, ficou em prisão preventiva. O indivíduo, recorde-se, entregou-se à Polícia Judiciária de Leiria na última sexta-feira, depois de ter andado em fuga desde a madrugada de 30 de setembro para 1 de outubro, altura em que o crime foi cometido. Presente uma juíza de instrução criminal, o agora arguído terá justificado o ato com legítima defesa, ou seja, só terá respondido a um ataque, também com faca, que lhe terá provocado uma ferida junto do peito. O facto de ter andado foragido também terá sido justificado precisamente com ameaças de morte de que terá sido alvo. Ainda assim, ficou agora sujeito à medida de coação mais gravosa, que será revista dentro de 3 meses. Entretanto, na senda dos atos de violência na sua proximidade, a gerência do bar Salto Ibero decidiu fechar o espaço e apostar num outro projeto que será dado a conhecer nesta sexta-feira, 13 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 50 anos ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste do automóvel onde seguia. O alerta foi dado pelas 13h55 deste domingo e centrou-se na localidade de Caniçal, um dos pontos negros em matéria de sinistralidade rodoviária do Conselho de Tomar. Tal como a Hertz adiantou, em tempo oportuno, chegou a ser solicitado um meio aéreo face à gravidade em que a vítima se encontrava, meio esse que acabou por ser desmobilizado, uma vez que foi possível transportar o homem por ambulância para o Hospital de Abrantes. A propósito de helicópteros, refira-se que a ERTE já endereçou um pedido de esclarecimento ao Centro Hospitalar do Médio Tejo a propósito da legalização dos heliportos dos hospitais de Tomar e de Abrantes. Solicitação essa que ainda não foi atendida e onde se pretende saber se, com efeito, as mencionadas estruturas estão ou não autorizadas a receber meios aéreos em missão de urgência.
Rádio ERTE. Informação.
Esta segunda-feira fica marcada por mais uma greve no setor da educação, neste particular dos assistentes operacionais, que reivindicam mais e melhores condições, desde logo aumentos salariais. A paralisação, que se segue à greve realizada na última sexta pelos professores, registra elevados níveis de adesão, de acordo com o Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação. Em Tomar, por exemplo, registra para alguns transtornos, em especial no agrupamento Templários. Contactado pela ERTE, o diretor Paulo Macedo confirmou o fecho das Escola Templários, assim como na Escola de Valdonas. Já na Junceira, por sua vez, o primeiro ciclo não teve condições para funcionar. Por seu turno, no Centro Escolar de Casais, só mesmo o pré-escolar é que reuniu essas condições de funcionamento. Nestes casos, e se necessário, as crianças ficam em contexto de ATL. Quanto ao agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, a adesão terá sido muito reduzida, mas ainda está por apurar o grau de adesão a essa paralisação. No entanto, tanto na EB Raul Lopes, como no JI daquele estabelecimento, há assistentes operacionais em falta. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria a reativação do Conselho Municipal de Segurança, naquela que foi uma proposta apresentada pelo CDS. Houve lugar, refira-se a 3 abstenções, uma das quais justificada de viva voz por Américo Pereira, eleito pelos independentes do Nordeste. O ainda autarca da Serra e Junceira quis deixar claro que é obrigatório reativar aquele Conselho, mas considerou que o texto apresentado pelos centristas dava a entender que em Tomar andam todos aos tiros.
Vou-me abster. Porque isto é uma carga fora de tempo. Não faz sentido nenhum o que está aqui escrito. Porquê? Porque a essência está lá, da forma como está escrito, não concordo. É assim, temos que pressionar a Câmara para realmente reativar o Conselho de Segurança, porque o que está aqui é revelar um conselho problemático em termos de segurança. Meus amigos, a notícia é quando o homem mordeu o cão, não é? Quando o cão mordeu o homem. Pergunto eu, será que tomar o conselho é assim uma coisa tão problemática? É assim, há um furo por Sicão, é notícia, de abertura, nas rádios e nos telejornais, ou no, no, na notícia do, no, da nossa imprensa escrita. Vejam lá quantas é que aparecem. O Conselho Municipal de Segurança faz todo o sentido e tem que ser reativado. É obrigatório, é obrigatório. Mas não vamos por aqui. Então vamos agora dizer que andamos aqui toda a gente aqui aos tiros e toda a gente a roubar toda a gente.
Francisco Tavares ainda pediu explicações a Américo Pereira, considerando que o documento apresentado não dava a entender qualquer caos na área da segurança em Tomar, mas sim reforçava a necessidade de se reativar um órgão tido como fundamental.
Eu desafio o Sr. Deputado Américo Pereira a dizer onde é que aqui fala de tudo a roubar e tudo aos tiros. Gostava de perceber qual é a frase desta moção de segurança que o Sr. Deputado não concorda. Já não é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez que este órgão é falado aqui. A grande diferença é que começamos a ouvir algumas notícias. Bem sei que a segurança e o sentimento de segurança são coisas totalmente distintas, mas este órgão serve exatamente para isso. Aliás, eu hoje até tive a oportunidade de falar com a empresa que está a realizar o estudo sobre a parte da ação social, que só tive a oportunidade de falar com ela hoje, e realmente estava a dizer à responsável que seria muito interessante poder ouvir o órgão, o Conselho Municipal de Segurança, que reúne tanta entidade que é tão importante para este Conselho, para temas como a segurança. Mais uma vez, continuamos sem este órgão, não temos um regulamento atualizado e nada sabemos sobre quando é que poderá vir a ser efetivamente realizado. E, portanto, é importante que a Assembleia Municipal vote a favor desta moção, no sentido de exigir à Câmara Municipal que faça aquilo que deve fazer para podermos ter novamente um Conselho Municipal de Segurança.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria a reativação do Conselho Municipal de Segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente ainda não emitiu as necessárias licenças para que a praia fluvial de Alcaidão, a freguesia de Oalhas, possa ser concessionada. Aquela estrutura está pronta há largos meses, mas continua sem dar o passo seguinte na mencionada utilização. Aquela praia está dotada de um deck, onde se situam as instalações sanitárias e divisão polivalente de apoio, para além de uma piscina flutuante. E, na verdade, mesmo com estes constrangimentos burocráticos, a praia foi muito procurada durante este verão. O ponto de situação a este processo foi feito por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em recente sessão da Assembleia Municipal, ocasião em que também abordou a questão relacionada com a praia fluvial dos Montes, ainda em Olalhas, assegurando que as obras poderão iniciar-se no próximo ano.
O projeto da Praia dos Montes, portanto, de requalificação enquanto praia fluvial, posso aliás dizer-vos que ainda esta segunda-feira, precisamente para me inteirar do andamento do processo, tive uma reunião com a equipa projetista. E, portanto, o projeto está basicamente ultimado e, portanto, em condições de avançar para, creio, assim seja possível em termos orçamentais, portanto, poder avançar para a obra no próximo ano. Sobre o Alcaidão, como sabem, a obra está feita, e tem havido problemas de entendimento com a Agência Portuguesa do Ambiente no seu licenciamento. Portanto, ele só pode, digamos, funcionar em termos de concessão após, portanto, uma empresa, por exemplo, que vai explorar o espaço, após o licenciamento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, o que até ao momento ainda não aconteceu.
A Agência Portuguesa do Ambiente continua sem emitir o devido licenciamento para a concessão da Praia Fluvial dos Montes, em Olalhas.
Rádio Air. Informação.
O presidente da Freguesia Urbana de Tomar confirmou na ERTS que o número de pessoas a necessitar de auxílio está a aumentar, sendo que a Junta é uma das entidades que, a par de instituições como a Caritas, presta ajuda a quem precisa, ou seja, tem na ação social uma das suas prioridades. Augusto Barros, presidente de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, refere que a pobreza envergonhada é um problema a ultrapassar, a par da necessidade de fazer uma correta triagem para perceber quem é que efetivamente necessita de auxílio.
Os canais de emergência são para aquelas pessoas que são deslocadas, que aparecem aqui sem nada, são alojados a tomar sem nada e, de facto, os primeiros alimentos são produzidos por nós. Outras famílias que são alojadas, que não têm nada, em que é feita a triagem através da Câmara, da área social da Câmara, e que nos envia documentação para isso, nós, um, dois, três cabazes de emergência que vamos dando até haver necessidade quando a pessoa ainda não recebe nada da Segurança Social. Portanto, isto são dados que estamos ali e vamos continuar a colaborar, apesar que eu sei que há uma certa crispação, muitas vezes, que a gente não deve dar. Nós sempre demos. Nós há muitos anos, ainda no tempo que José Júlio da Silva era o presidente, foi ele que começou com isto, que temos uma parceria com o modelo e essa parceria mantém-se. Nós estamos, não queremos tirar lugar a ninguém. Nós estamos para tirar lugar. Quando as coisas são bem coordenadas, nunca são demais quando a gente, cada um, faça a sua. Agora, não podemos ter capelinhas, não podemos ter aquele que se fecha em si e não diz aquilo que, olha, eu dou isto, tu vais dar aquilo, e bem, quando chegar a altura de Natal é assim, porque tudo o que vem na altura de Natal é pouco, isto é assim mesmo. Portanto, há que termos as coordenadas bem lançadas, de maneira que nós possamos trabalhar e colaborar numa área, e os outros nas suas áreas também. Portanto, eu acho que não vale a pena andarmos com guerrinhas e com capelinhas. Devemos todos trabalhar para o mesmo fim e nunca é demais. Vocês sabem bem que a Caritas muitas vezes queixa-se que não tem material para dar. Faz as suas campanhas e chega a um ponto não conseguem ter para acudir. Que é verdade. Nós já tivemos algumas colaborações, muitas vezes quando a Caritas nos manda para lá, é para arranjar um camarada ou dois para isto aqui e lá. Estamos prontos para isso. E vamos continuar a ter. Nós estamos sempre na casa dos 10, 15 cavazes mensais. Isto para não ir aos 20, mas na média. E queiram ou não queiram, eu tenho que dizer, posso afirmar mesmo, que não está a diminuir, pelo contrário, está a aumentar.
Junta de Freguesia Urbana de Tomar, aqui no auxílio ao setor social, presidente Augusto Barros refere que há cada vez mais pessoas que necessitam de auxílio, nomeadamente ao nível alimentar. Caiu por terra o investimento que estava previsto para a praia fluvial dos Montes, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, em relação à instalação de um cable park para a prática de wakeboard, naquele que era um projeto do município Nabantino, com outros concelhos do Médio Tejo, Casos de Abrantes, Ferreira do Zezer, Sertã e Vila de Rei, todos eles em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente. A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que confessou que o território nabantino até acabou por ser um bocadinho empurrado para ser parte integrante.
O Cable Park é um projeto de, era um projeto de 5 municípios. Aliás, Tomar foi o último a entrar, foi uma coisa logo no início da nossa governação, porque nem, enfim, inicialmente Tomar nem fazia parte. Com toda a honestidade, fomos um bocadinho empurrados para esse projeto, e um projeto onde, na verdade, não foi propriamente, não estou a dizer que não haja lá dinheiro público, mas não foi propriamente o município de Tomar que o gastou. E volto a dizer, era um projeto de 5 municípios, Tomar, Abrantes, Ferreira dos Ezes, Sertã e Vila de Rei, com a CIM, a Comunidade Intermunicipal, e com a Agência Portuguesa do Ambiente, e depois com uma empresa parceira.
O assunto foi discutido na recente Assembleia Municipal, à altura em que Lourenço dos Santos, eleito do PST, questionou Hugo Cristóvão sobre o montante investido pelo município, mas acabou por ficar sem resposta, ainda que o Presidente da Câmara tenha referido que não foi propriamente o município de Tomar que se chegou à frente.
Eu quero dizer que os milhares de euros que a Câmara de Tomar gastou nesse projeto, gostam de usar a palavra investir, investiu no Cable Park dos Montes, esfumaram-se, estão transformados em pó, é isso?
Não estou a dizer que não haja lá dinheiro público, mas não foi propriamente o município de Tomar que o gastou.
Senhor Vice-Presidente, sabe quanto é que a Câmara de Tomar lá gastou? Enterrou, perdeu? É uma pergunta concreta, sabe ou não sabe?
Sr. Vice-Presidente, quer responder? Não? Está respondido.
Projeto previsto para a Praia dos Montes em Olalhas, Cable Park, caiu por terra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana confirmou a detenção de 3 homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos, por furto em estabelecimento comercial no concelho de Pombal. Assim aconteceu na madrugada deste 5 de outubro, à altura em que os militares apuraram a identidade e localização dos suspeitos. No decorrer da ação, foi ainda realizada uma busca domiciliária, onde foi possível apreender material proveniente do furto praticado, nomeadamente 170 euros em numerário, 18 garrafas de bebidas espirituosas, 16 maços de tabaco, uma máquina registadora e diverso material utilizado pelos suspeitos para se introduzirem no interior do estabelecimento. Os indivíduos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar não fez por menos e aplicou chapa 9 na deslocação ao Reduto do Carvalhos em jogo da segunda jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões foram claramente mais e melhor equipa e somaram assim mais 3 pontos, desempenho que lhes permite continuar no comando a par de Futebol Clube do Porto, Sporting e Oliveirense. Vamos aos resultados da segunda jornada. Murches 3, Juventude Pacense 6, Oliveirense 4, Barcelos 3, Turquel 4, Ribadave 1, Sporting 5, Famalicense 2, Porto 8, Hóquei Clube de Braga 1, Carvalhos 2, Sporting de Tomar 9 e Benfica 7, Valongo 3. Na classificação, na frente, 4 equipas, Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar, Sporting e Oliveirense, todos eles 6 pontos, 5º o Benfica com 4, 6º Hóquei de Barcelos, Valongo, Juventude Parcense e Turquel com 3, 10º Hóquei Clube de Braga com 1 ponto, 11º Famalicense, Carvalhos, Ribadave e Murches, ainda sem qualquer ponto. O campeonato regressa no próximo sábado, 14 de outubro. O Sporting de Tomar terá pela frente uma deslocação ao Reduto do Valongo. O União de Tomar esteve quase a conquistar uma vitória em Peniche, mas deixou fugir os 3 pontos já em tempo de compensação, numa altura nem tudo apontava para o triunfo da equipa de Marco Marques. Assim não aconteceu, com a formação da casa a chegar à igualdade a 2, resultado que ainda assim deixa os nabantinos em boa posição e ainda com o jogo por disputar. Ainda nesta jornada, registo para a União de Santarém, que bateu o Mortágua e subiu ao 2º lugar. Vamos aos resultados. 6ª jornada, Marinhense 2, Alverca B 1, União de Santarém 3, Mortágua 0, Peniche 2, União do Tomar 2, Benfica de Cristal Branco 2, Fontinhas 0, Cernache 0, Lusitânia dos Açores 0, Gouveia Rabo de Peixe joga-se a 19 de novembro e União 1919 2, Sertanense 0. Na frente, Marinhense com 11 pontos, segundos União de Santarém, Alverca B, Cernache e Rabo de Peixe com 9, 6º Benfica de Castelo Branco, Lusitânia dos Açores e Sertanense com 8 pontos, 9º União do Tomar, Peniche e União 1919 têm 7 pontos, 12º Mortágua e Gouveia com 5, 14º o Fontinhas com 4 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Este mês de outubro é marcado pela 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que decorre até ao dia 29 de outubro, com o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Esta é uma sessão que decorre este ano e no ano 2024 vai decorrer sobre o mesmo tema. Teve, para chegar a este sínodo, teve um caminho que foi feito anteriormente. Houve uma consulta global a todas as comunidades católicas, dos quais, também a nossa, para percebermos, começou este sínodo, começou nas bases, começou nas paróquias, nas comunidades. Tinham vários temas, quem quis participou, escutámos aos outros nesses temas, depois fazia-se um resumo, mandou-se para a Diocese fez um resumo de todas as paróquias, mandou à Conferência Episcopal em Portugal, por sua vez depois, a nível do continente europeu, as diversas conferências episcopais reuniram esses relatórios e fizeram um só, que mandaram depois para Roma, de todos os continentes. E é a partir desses dados que começa este sínodo. E este sínodo tem, para percebermos a dimensão, tem 365 participantes, dos quais 54, apesar de ser o sínodo dos bispos, tem 54 mulheres, a que somam também 12 representantes de outras igrejas e comunidades. Por isso, tenta ser o maior possível abrangente. E tocou muito, e partilho convosco, as palavras do início deste sino, na Eucaristia, que aconteceu este sino, as palavras do Papa Francisco, de forma muito bela e profunda, diz assim: não estamos aqui para realizar uma reunião parlamentar nem um plano de reformas. O sino, irmãos e irmãs, não é um parlamento. O protagonista é o Espírito Santo. Não estamos para um parlamento, estamos aqui para caminhar juntos com o olhar de Jesus. Bem diz o Pai, acolhe quantos estão cansados e oprimidos. Achei muito belo isto. O protagonista é o Espírito Santo. Estamos aqui para caminharmos juntos. E nós sabemos quanto faz falta isso na Igreja, quanto faz falta na sociedade, unirmos os nossos corações, unirmos as nossas mãos, unir o melhor de cada um de nós e juntos. Trabalharmos para o bem comum. Trabalharmos ao serviço de cada homem e cada mulher. Mas o Papa disse mais. Diz assim: sejamos uma igreja que de ânimo feliz contempla a ação de Deus e discerne o presente. Uma igreja que no meio das ondas por vezes agitadas do nosso tempo não desanima, não procura escapatórias ideológicas, não se barrica através de convicções adquiridas, não cede a soluções fáceis, nem deixa que seja o mundo a ditar a sua agenda. Diz outra coisa muito bela. Adverte no sino a todos nós para combater as divisões e os conflitos. E qual deve ser a atitude da Igreja Sinodal? Qual deve ser a atitude da nossa comunidade sinodal? Da minha família que deve ter sinodal? O meu coração sinodal é uma Igreja unida e fraterna, que escuta e dialoga. Uma Igreja hospitaleira e que arrisca um olhar acolhedor para com todos os mais frágeis, atribulados e descartados. E acho que isto é muito belo das palavras do Papa Francisco. Este sino é o sino de uma Igreja unida e fraterna. O sino que representa escuta, ideal, de partilha, hospitalidade e acolhedor. O que faz tanto falta nos dias de hoje, estávamos a viver nestes tempos, esta guerra da Ucrânia que não tem fim à vista, e ainda neste sábado passado, dia 7, consagrado e dedicado à Nossa Senhora do Rosário, começa e aumenta este conflito. A paz em Israel e na Palestina transforma-se agora numa guerra. E o Papa Francisco diz que qualquer guerra é uma derrota para nós. A guerra é uma derrota. Toda a guerra é uma derrota. E somos convidados a rezarmos pela paz em Israel, na Palestina, pela paz na Ucrânia e pela paz em todas as outras partes do mundo. Parai bem. O sino interpela as comunhão e unidade. E vemos no mundo cada vez mais há divisão, cada vez mais há conflitos, cada vez mais há guerras, o que leva mais à morte, à destruição e torna o nosso mundo muito mais frágil e débil. Aceitemos o convite do Papa a darmos as mãos, a sabermos escutar, a sabermos dialogar e a sabermos trabalhar juntos pelo mundo mais próprio, próspero, por um mundo melhor, por um mundo onde no centro está a vida de cada homem e cada mulher.
Padre Rui Trezo, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.